Paz seja convosco. Mais uma vez quero saudar você, agradecendo pela presença. É algo que eu oro quando eu acordo de madrugada para fazer revisão da dominical e que você possa estar aqui. Eu oro para que haja a transmissão de uma maneira tranquila, que a internet não trave. Eu oro para que o Senhor possa me capacitar, possa me dar autoridade no falar. Eu oro para que o Espírito Santo dê entendimento. Mas tudo isso é vazio sem você, sem a possibilidade de você estar aqui. Então eu oro individualmente, em especial pelas pessoas da nossa igreja, para que você desperte, para que você possa entender a importância do ensino da escola bíblica dominical, que você possa assistir até o fim, não fique preocupado com outras coisas, que esse é um tempo para você aprender mais de Deus.
Amém.
Quero fazer um convite estranho hoje. Quero saber se você está disposto a acabar com o fruto da carne. Entendeu? É lógico que isso é uma impossibilidade. Eu digo isso porque nós vamos agora, se Deus assim o permitir, trabalhar a primeira revisão da semana passada e acabar os três últimos tópicos de Gálatas 5, versos 19 em diante. Pelo menos em texto, porque o verso 21 ele fala que coisas semelhantes a essas, ou seja, nós temos apenas uma base para nós identificarmos os frutos da carne na nossa vida. E estes frutos que são extra, Gálatas capítulo 5, 19 em diante, eles são identificados a partir do momento em que você lê as Escrituras, a partir do momento em que você se dedica a buscar ao Senhor. Naturalmente, o seu físico, o seu ser, o seu espiritual, ele começa a dar sinais. É como no físico, quando você está com uma febre, quando você está com uma dor diferente, um desarranjo intestinal, alguma coisa está sinalizando que está errado. Então, conforme você vai crescendo no conhecimento do Senhor, o que acontece é que esse discernimento das coisas, eles começam a aparecer. E então você vai se afinando dentro do conhecimento do Senhor. A primeira coisa que nós vamos fazer, como temos feito, é ler Gálatas 5:19 em diante. Quero convidar você a abrir a Escritura. Gálatas 5, versos 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Ai, pastor, vamos ler de novo? É, de novo. Você ainda tem muitos desses na sua vida e você tem que se limpar, como eu também. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Palavra do Senhor.
Amém.
Semana passada tratamos inicialmente de ira. Temos outras traduções para ira em outras versões: crises de fúria, explosões, mau gênio, indignação, ira furiosa. Esses dois últimos estão em Romanos 2:8 e Colossenses 3:8. Falamos que no Antigo Testamento esta ira ela aparece na pessoa de Caim, em que ele fica indignado, ele fica irado, não com o seu irmão, ele fica irado com Deus. A nossa ira, ela é manifesta contra Deus. Não, pastor, eu sou irado é por conta do governo, eu sou irado é por conta do plano de saúde, eu sou irado porque... Não, a sua ira é contra Deus. A minha ira é contra Deus. Nós não aceitamos que nós, lindos e cheirosos que somos, possamos passar alguma dificuldade. Oramos a Deus, somos abençoados por Ele, mas quando Ele tira a mão e nós padecemos de alguma coisa, nós, como crianças de colo, nós reclamamos. Isso é assim comigo e isso é assim com você. Difícil ação e exemplo abaixo de Cristo, como exemplo maior, nós temos a figura de Jó, que quando ele perde tudo e a sua esposa manda ele amaldiçoar Deus, ou abençoar Deus, na verdade, dizendo que Deus é tão pequenininho que não pode fazer nada, ele fala: você está agindo como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Eu recebi o bom do Senhor e eu também tenho que receber o ruim do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Antes nós seguíssemos Jó e em cada momento das nossas lutas e dificuldades nós não reagíssemos com ira, mas reagíssemos com glorificação a Deus. E é algo que é muito difícil. Mas com certeza diminuiria em muito as minhas lutas e as suas lutas, porque nós estaríamos aprendendo rapidamente o que Deus quer. Foi o que a minha esposa falou logo na oração, em que ela falou assim que esse propósito pela qual foi permitida a introdução desse vírus Covid no Brasil e no mundo, que ele se cumpra, que as pessoas entendam o que tem que ser entendido, aprendam o que tem que ser aprendido, para que essa nuvem passe, essa nuvem negra passe. Mas no caso de Caim, ele deu vazão a essa ira e ele matou o seu irmão. Falamos que essa ira ela também se reflete nos animais, e você vê nos programas que aparecem a vida selvagem, e você vê a agressividade daqueles animais, em especial os carnívoros, quando eles vão abater a sua presa. Ou mesmo mamães elefante, que você olha e fala tão bonitinho, quando você mexe com a cria, ela parte para cima com uma violência tremenda. Nós vimos também que esta ira, que é a única que não é pecaminosa, é a ira de Deus, quando Ele manifesta a sua justiça em relação a filhos e filhas que desobedecem, ou melhor, perdão, às pessoas que desobedecem, porque filhos e filhas não estão debaixo da ira de Deus, porque o sangue do Cordeiro já pagou este preço. O diabo também, ele vem com grande ira, porque ele sabe que há pouco tempo para ele, e o que ele puder destruir, e o que ele puder levar junto, ele vai tentar levar. É por isso que ele te ataca. É por isso que ele procura, de todas as maneiras, fazer com que você não tenha comunhão com Deus. Porque quando há comunhão com Deus, o seu coração ele se aquieta. Paulo, ele afirma dentro dos textos que nós já lemos na semana passada, que esta ira é algo que tem que ser banido da vida cristã. É algo que, como os outros frutos da carne, não podem fazer parte do seu dia a dia. Eles acontecem de uma maneira esporádica, em um momento de fraqueza, um momento de dificuldade. Esse tempo da titia no hospital tem sido um grande balão de ensaio, não só para mim, mas também para minha família, em que nós passamos esses altos e baixos. Ontem a minha irmã falou assim: nossa, isso é uma montanha russa. Num dia fala que está ruim, num dia melhorou, e você fica nessa sobe e desce emocional. A ira, ela pode aparecer na sua vida, mas cada vez mais ela tem que ser espaçada. Cada vez mais você tem que procurar bani-la da sua vida. O Novo Testamento deixa bem claro que essas demonstrações de ira, elas refletem quão longe você está de Deus, quão longe você está dos ensinamentos do Senhor. Tinha um filme antigo do, acho que é Michael Douglas, não sei, Dia de Fúria, em que aquele homem, ele está num dia capa virada e ele sai derrubando e destruindo tudo, ele pega um taco de beisebol e ele vai quebrando e ele não quer saber, e ele briga com isso, briga aquilo, e são muitas das reclamações dele, são reclamações pertinentes, mas a reação dele, como vencê-la? O Espírito Santo. Não há outra forma de purificação a não ser através do Espírito Santo. Pessoas têm sido libertas desta ira. Cola nelas. Pergunta para elas como que elas têm feito. Talvez elas possam te dar um indicativo. Entenda que a manutenção desta cura de ira, como de qualquer outra, ela passa por uma vida segundo a palavra. Não é um medicamento que você toma e você não tem mais. Fala-se muito sobre a Covid. Será que se a pessoa pegou uma vez, ela não pega de novo? Ira não é Covid. E todos os outros pecados. Se você vacilar, você cai de novo. Você volta ao seu estado inicial. E é isso que eu tenho visto muito. As pessoas, elas se dedicam porque está incomodando e está doendo. E quando passa, elas deixam de lado como se fosse um brinquedo antigo que podem pegar lá a qualquer momento. Cuidado com isso. A segunda coisa que nós vimos na semana passada foram facções, pelejas, discórdias, discussões, rixas, rivalidades, todos sinônimos que o apóstolo Paulo em Filipenses 1,17 fala em fazer inveja, que na verdade tem a ver com espírito e partidarismo. É eu no que eu acredito. A gente vê muito isso dentro da política brasileira. É o meu partido, é o meu presidente, é o meu país, é o meu time. E essas divisões partidárias, elas não levam a coisas positivas, porque as pessoas, elas têm direito a ter opiniões diferentes. E se você tem uma opinião diferente dentro de uma condição dessa partidária, o que acontece é que você acaba banindo ela, trata ela como se fosse uma pessoa qualquer. Em 2 Coríntios 12, 20, ele fala que são desavenças. Em Filipenses 2, 3, ele fala em ser egoísta. Em Romanos 2, 8, ele fala sobre desobediência na verdade. Deve ser notado que três dessas quatro ocorrências, elas falam de problemas dentro da igreja, infelizmente. O apóstolo Paulo, ele trata nas suas epístolas, nas suas cartas, a respeito desse tema, e o que ele observa é que isso ocorre na igreja. As pessoas com muito tempo de convertido ainda continuam carregando esse pensamento de que não, é o que eu penso, é o meu grupo, é a minha ideia, entendeu? E algo que eu aprendi desde cedo, que visão diferente da visão é a divisão. Duas visões. Divisão é duas visões. É isso que quer dizer. Quando um casal, quando dois sócios, quando pessoas que estão na mesma igreja começam a pensar de uma maneira diferente do que está sendo proposto, ocorre a divisão. O Estado democrático dentro da nossa política, ela não consegue resolver isso. E a gente vê lá, o presidente, ele foi eleito por 58 milhões de pessoas, mais ou menos, é o que eu vi na última vez. E as outras? As outras, elas trabalham contra. As pessoas, elas não conseguem aceitar, entendeu? Eu não estou dizendo para você aceitar o que é errado. Estou dizendo para você que você não pode lutar contra. E é isso que acontece com as pessoas. Essas pessoas que trabalham dentro desse conceito do partidarismo, eles parecem que fazem um serviço voluntário. Mas, na verdade, o que eles querem é uma gratificação através de poder. A única solução é o Espírito Santo. A única solução é Cristo estar centrado tanto na igreja como na sua vida. Sem essas duas ocorrências, Cristo na sua vida, Cristo na sua igreja, o Espírito Santo dirigindo tudo, não há como resolver este problema. Os partidos, eles vão cada vez mais ser fortificados. E a última que nós vimos na semana passada eram dissensões, discórdias, desavenças. Falamos que fora Gálatas 5,19 em diante, a única ocorrência que o apóstolo Paulo usa essa palavra é em Romanos 16,17, em que ele adverte os cristãos romanos a evitarem os que criam dissensões, dificuldades. Há pessoas que são, parece que tem um prazer mórbido de criar discussões, contendas. São aquelas pessoas que semeiam contendas. Apóstolo Paulo, no Antigo Testamento, diz que sete coisas o Senhor odeia, e a última ela é abomina, e abomina é aquele que planta discórdia e desavença, a fofoca. Olha, eu ouvi falar. Vou falar desse pecado do meu irmão aqui, mas eu estou falando porque a gente tem que orar por ele. Cuidado com isso. você gera confusão. A palavra denota um estado de coisas em que os homens estão divididos, onde florescem inimizades entre famílias, onde a união é destruída. Essa dissensão, discórdia e desavença tem como seu antônimo, como a palavra contrária, a união, exatamente a quebra da união. Muitas pessoas que estão com problemas conjugais, por exemplo, vão buscar respostas em lugares errados e o que acontece é que separa, devolve na mesma moeda, trai. Cuidado onde você busca conselho. Tem uma sériezinha que eu estava vendo com a minha esposa e aparecia lá três amigas conversando. E ela fala: ah, como isso é legal. Eu falei assim: mas é nessas rodinhas que saem os piores conselhos. Porque as pessoas elas querem manter, fazer a manutenção daquele local onde você está bem. Então é muito mais fácil você se dobrar algo errado e aconselhar com algo que a pessoa quer ouvir do que falar realmente a verdade. É um estado, essa desunião é um estado em que não há mais comunhão. Ao ponto de uma pessoa não conversar mais com a outra. Falei sobre isso na semana passada, tive bastante em filme isso. Filhos que deixam de falar com os pais, pais que deixam de falar com os filhos, irmãos que deixam de falar com outros irmãos, e parece uma receita de bolo, nos filmes pelo menos. Sempre em que há esta condição, eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha irmã, eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meu filho, eu não falo com a minha filha, ocorre uma desgraça. E há um rompimento. E aí só mostra a pessoa que ficou falando assim: eu estive há tanto tempo sem falar, tanto tempo sem comunhão, e agora não há mais nada a fazer. Não vai resolver absolutamente nada você ir no enterro, no velório, porque já era, quebrou-se a comunhão. Nós temos divisão partidária, que nós já falamos. Há a divisão racial ainda nos dias de hoje, ainda encontra essa condição racial. Há uma divisão teológica grande dentro da igreja, em especial, em que as pessoas elas acham que a visão teológica delas é a principal. E, na verdade, o problema maior é a falta de união. Nada é mais fácil de confundir preconceitos com preceitos. Você acha que você está certo, então você tem que fazer tudo para defender aquilo. E aí nós finalizamos na semana passada falando que antes de você dividir um grupo, antes de você dar um conselho errado, pense se você está certo realmente ou se você está errado. Começando a aula do dia de hoje, nós vamos falar sobre a palavra grega haireses, H-A-I-R-E-S-I-S, que fala basicamente sobre divisões, um outro tipo de divisão, que engloba também o partidarismo, engloba uma série de coisas que nós já vimos. Essa palavra em português ela é traduzida por heresia. Heresia. É para todos os fins práticos uma transliteração da palavra em grego. Em nossa língua, heresia é uma palavra com significado mau, que denota algo diferente, distorcido do que é verdadeiro da sã doutrina. Em grego, esta palavra não é necessariamente má, porque significa um ato de escolher ou uma escolha. Então, apesar de você falar assim, a palavra heresia, para mim é algo que distorce, não, é uma opção, é uma escolha. É algo que nós temos que não aceitar, mas nós temos que respeitar. Eu não tenho que aceitar coisas que estão erradas, pensamentos diferentes do que estão nas Escrituras, mas eu tenho que respeitar. Eu não sou chamado para sair destruindo o centro de Macumba, eu não sou chamado para ficar indo tacando pedra na passeata GLBT. Eu não sou chamado para isso, LGBT. Aqui a minha filha, eu falo ao contrário e ela me corrige. Tá? Eu não sou chamado para isso. Eu não sou chamado para isso. As pessoas elas têm pensamentos diferentes. Deixa ela pensar diferente, até que Deus te dê uma oportunidade de você falar o que é o certo, pelo menos segundo as Escrituras. No Antigo Testamento grego, pode ser usada, por exemplo, para a escolha de uma dádiva como oferenda a Deus. Aparece lá em Levíticos 22, 18. Você pode escolher o que você oferece a Deus. E essa palavra, dentro da Septuaginta, que nós já falamos, que é o Antigo Testamento em grego, ele apresenta essa possibilidade de você ofertar a Deus. Então não é uma coisa ruim. Pode ser usada com um propósito, um plano, um curso escolhido de ação. Ainda Simeão e Levi, lá em Gênesis 49:5, eles decidiram matar as pessoas que tinham aquele povo que era representado por um príncipe que tinha violentado a sua irmã e depois quis casar. Foi uma decisão deles. No Novo Testamento, a palavra denota mais comumente um grupo de pessoas que pertencem a um grupo de pensamento. Dessa maneira, era usada no sentido de um partido, como no caso do partido dos fariseus, em Atos 15:5, Atos 26:5, falava sobre essas pessoas que eram os fariseus, como haviam outros, saduceus, e uma série de grupos de pessoas que tinham pensamentos diferentes, mesmo dentro da cultura judaica. Tinha a seita, ou grupo dos nazarenos, está lá em Atos 24:5. Em Atos 24:15, fala sobre outros tipos de cristãos. Em tais casos, é comumente traduzido por seita, mas seita não necessariamente no sentido ruim, no sentido de um pensamento diferente do seu. O problema é que esse pensamento diferente do seu, ele não pode ser imposto a você. Então eu posso ter a minha doutrina, desde que não fira as Escrituras, mas eu não posso querer impor isso sobre a sua vida. Por isso que você tem que respeitar Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, cada um tem uma forma de agir. E se houver alguma distorção, porque todas, 100% delas, por serem compostas por seres humanos, elas têm erros e defeitos, se houver a possibilidade, corrija, mas corrija em amor. Essas diferenças, elas ocorrem e elas existem. Quando essa heresia atinge esta etapa de significado, por causa daquilo que é a natureza humana, sua degeneração adicional torna-se quase inevitável, porque eu quero que você seja como eu, não como Cristo. Nós só vamos ser um povo realmente sem bandeira, sem placa de igreja, quando nós estivermos nos céus com o Senhor. Nessa passagem, não é tanto a heresia que está em destaque, mas a divisão interna da igreja em grupos e partidos, mediante a qual a harmonia eclesiástica ela é destruída. O uso mais significativo desta palavra age-se em 1 Coríntios, abre aí por gentileza, 1 Coríntios 11:19. 1 Coríntios 11:19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, haja heresias entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ali Paulo está repreendendo os cristãos de Corinto pela sua má conduta à mesa do Senhor. Poxa, pastor, parece que não tem nada a ver. Tem a ver. O que que acontecia e como que era o contexto dentro da igreja de Corinto, naquela época? Haviam festas. Havia o amor de Deus derramado no coração das pessoas. E havia uma festa em que as pessoas elas se reuniam. As pessoas tinham a ceia do Senhor e tinham essas festas, em que se reuniam grupos dentro de uma localidade, dentro de uma casa. E o que acontecia era que as pessoas elas traziam os alimentos para que elas pudessem se alimentar todos juntos. Então eu trazia, é o junta pratos. Então cada um juntava os pratos. O que ocorria dessa heresia, dessa divisão, que era problema que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, é a seguinte situação: as pessoas se dividiam em grupinhos. Cada um ficava sentado num canto. Então, o grupo dos ricos, eles se sentavam juntos. Dos mais abastados, no outro canto. Aqueles que tinham uma atividade, no outro canto. E aqueles que tinham menos condições, o que acontecia era que as pessoas, elas tinham pouco para comer. Talvez fosse a única refeição decente que a pessoa tinha naquele período. E ela não podia porque ela fazia parte de um grupinho diferente. Quando eu tive a oportunidade de ir lá em Ouro Preto, a gente viu dentro de uma igreja católica romana que havia em cada lugar um local em que ficavam a pessoa dos nobres, aqueles que tinham essa descendência indígena, aquele descendência negra, e havia uma série de locais onde eram separados, porque as pessoas elas não podiam se unir, elas tinham que ficar separadas. Em Corinto, ao invés de se sentarem como um grupo unido, compartilhando da comunhão, os membros do grupo estavam divididos em grupos e seções. E ao invés de compartilharem tudo quanto tinham numa reserva comum, cada partido dentro do grupo maior guardava para si aquilo que trouxeram. E o resultado era que uns tinham pouquíssima coisa, ao passo que outros tinham em abundância. Em alguns casos, na igreja primitiva, isso era quebrado pela própria ação do Espírito. Quando a gente vê, por exemplo, o contexto de Atos, em que as pessoas elas vendiam seus bens para que houvesse compartilhar entre os irmãos, era uma quebra exatamente dessa divisão, em que as pessoas elas entendiam que aquele recurso que eles tinham a mais, eles não era para simplesmente para um grupo específico ou para a sua vida ou para a sua família, mas que eram para todos. Tanto que aqueles recursos eles eram demandados, eram levantados e colocados aos pés dos apóstolos. Essa era a expressão. E colocado aos pés dos apóstolos, os apóstolos eles faziam a divisão de uma maneira equitativa, de uma forma correta, de uma forma igualitária em relação às pessoas. Vai eu novamente falar sobre esse conceito. Por que que você não pode administrar o seu dízimo? Por que que você não pode administrar os recursos que não são seus? Ah, pastor, mas eu ajudo a instituição tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou vendo meu familiar com isso, então eu vou dar. Não é seu. Você faz a divisão sempre de uma maneira com esse pecado. Você faz direcionado. É algo que quando nós vemos nas notícias, porque um deputado ou um senador, ele foi lá e colocou um parente, ele colocou uma esposa, colocou alguma coisa, a gente fala, que coisa absurda! A gente faria a mesma coisa. A gente faria a mesma coisa. E aí, o entendimento é, quando você deposita na igreja, a igreja ela faz essa divisão. Você não precisa, mas pode. Não precisa saber se foi tal pessoa foi abençoada, ou tal pessoa foi abençoada, ou foi dado para isso ou para aquilo, mas você pode, tem registro disso. Nós estamos alguns meses aí sem fazer o registro através da Lurdinha, ela é do grupo de risco, não vou, por conta de documentos lá, eu expô-la numa possibilidade dela pegar uma enfermidade, não vou. Então eu estou fazendo aqui, depois ela vai fazer a checagem. Então há todo um registro. Desde o começo, ainda quando a nossa irmã Ione, ela era tesoureira, está lá registrado. Aonde foi gasto o dinheiro? Para que foi? No que se foi comprado? Abençoou quem? Ajudou quem? Essa é uma obrigação da igreja? É por isso que você não pode administrar esses recursos, porque eles não são seus. Aquilo que deveria ter sido uma só união harmoniosa com participação e amor foi dividido em pequenos fragmentos egoístas, exclusivistas e autossuficientes. É isto que Paulo chama de heresia. As palavras, elas em si não têm significado. Por que que nós estamos vendo essas palavras, tenho citado mesmo de uma maneira bem grosseira as palavras em grego? Porque você tem que entender que uma palavra, em uma situação, ela tem um significado, em outra tem outra. Você tem que sempre se preocupar com o quadro inteiro do texto. Isso vale tanto para as Escrituras como qualquer coisa. Se você ainda está na idade escolar e você ler um texto, você tem que não pegar só aquela frase, você tem que pegar o texto no inteiro, o contexto total. Então, esta palavra é uma palavra ruim, mas o que Paulo quer dizer? Será que o que ele está querendo dizer nesse texto é o mesmo que ele dá no outro texto? Nem sempre. Nem sempre. É isso, nesse caso, que o apóstolo Paulo chama de heresia. É a unidade da igreja que se fragmenta em grupinhos, que fecham seu círculo para todas as demais pessoas que não são seus próprios aderentes. Uma igreja fragmentada não é uma igreja de modo algum. Essa manutenção desses grupos, que a gente chama de panelinha, unidos essas panelinhas, elas não são igreja. Podem ser qualquer coisa, mas não são igreja. Um grupo cujo círculo está fechado, certamente não é um grupo cristão. Se alguém considera que sua posição social é algo que o separa de outras pessoas de uma posição social diferente, não começou nem a ter o menor vislumbre do significado do cristianismo. Você pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, mais conhecimento, menos conhecimento. Falar flor, você pode falar errado, mas não quer dizer que você é pior do que eu. Você tem uma deficiência gramatical de português, sei lá, de qualquer coisa, mas você é igual. Eu achar que porque eu estou numa condição, num patamar acima, e isso que o mundo corporativo vende. Um diretor, ele é melhor. Um general, ele é melhor. As pessoas, elas são mais importantes. O que o apóstolo Paulo está falando, não são todos iguais. São todos iguais. Há uma enorme diferença entre crer que temos razão e crer que as demais pessoas estão erradas. A gente novamente olha para a situação de você olhar para o próximo e não para você. Você tem direito a uma opinião. Você é um ser vivente. Mas não ache que a sua opinião é a certa e a de todo mundo é errada. Pode ser que seja, mas tenha muito cuidado em relação a essa exposição. Pessoas dentro das igrejas, que é o contexto que nos interessa, têm sido mortas espiritualmente por conta disso. São expulsas, são banidas, porque eu penso diferente. E levanta-se aquela máxima: não se pode falar contra o ungido do Senhor, e se esquece que todos nós somos ungidos do Senhor. Eu sou, você é, porque a unção do Senhor é a unção da cruz de Cristo, do óleo que desce lá, do sangue que desceu na cruz do Calvário. Não tem a ver com o meu nascimento, com o meu conhecimento ou qualquer outra coisa. A convicção inabalável é uma virtude cristã. Então você está convicto de algo. Então tem elementos cristãos que você não tem que abrir mão. Mas a intolerância com o seu próximo é pecado. Intolerância é pecado. Há muitos outros caminhos para Deus e que são diferentes dos caminhos que nós percorremos. Aqui, mais uma vez, a mesma advertência e desafio nos são apresentados. Ninguém negará que a igreja deve muita coisa àqueles que tiveram a coragem e a convicção de resistirem sozinhos. A nossa igreja cristã Semente de Vida, hoje, ela existe porque, pela graça de Deus, o Senhor me fortificou o meu coração para a gente continuar caminhando. Poderia ter pego as minhas coisas e voltado para São Paulo, mas o Senhor, por algum motivo, Ele deu essa força, entendeu? E eu pude resistir de uma certa maneira, sozinho, não fui sozinho, tinham pessoas que estavam comigo. Mas a verdade, ela permanece. O homem deve examinar-se a si mesmo com cuidado. Se descobrir que a sua chamada piedade, sua crença escolhida, o separam do seu próximo, porque o cristianismo nunca tensionou dividir os homens, mas uni-los, e se reivindicarmos o direito de escolher por nós mesmos, devemos conceder o mesmo direito aos outros. As pessoas, elas têm direitos. Uma coisa aprendi com meu pai, em que ele fala assim: o meu direito, ele acaba onde começa o do outro. Todos têm direito a falar, mesmo dentro do lar. A estrutura familiar é uma estrutura patriarcal que hoje a sociedade quer mudar, mas ela é patriarcal e acabou. Ela não é matriarcal, ela é patriarcal. Segundo as Escrituras, ela é patriarcal. E não entenda que isso não quer dizer que o homem tem mais direito, ele manda, ele pode dar pancada. Não, não é isso. A última palavra no lar é do marido, a família. Então eu ouço a minha esposa, eu ouço a minha filha, mas quem decide sou eu. Então entenda que você não pode ser uma pessoa intolerante, porque isso é pecado. mas seja convicto do que você acredita. Até que Deus possa trazer uma nova verdade, pode ser que você ainda não esteja preparado. O apóstolo Paulo olhava para a igreja e falava assim: vocês têm muito ainda a ouvir, mas ainda vocês ainda estão no leitinho, vocês não têm condição. Então as verdades elas vão sendo substituídas com o tempo, conforme você cresce. Agora, se você se mantém nessa condição de beber o resto da vida, você vai continuar no leitinho, você não vai crescer. O amor cristão, ele ainda deve ser capaz de amar aqueles cuja crença e conduta ele não pode concordar. Tem coisas que você não concorda, mas não quer dizer que você tem que deixar de amar essa pessoa. Nós, como cristãos evangélicos, nós não aceitamos, por exemplo, o homossexualismo, mas não quer dizer que você não tenha que amar essas pessoas. Não há uma força-tarefa cristã denominada por Deus em que a gente tem que agora assassinar os homossexuais. Isso é pecado. Você gerar no teu coração ira é pecado. Você gerar comentários e fazer piadinhas é pecado, porque aquelas pessoas estão naquela situação e outras situações simplesmente porque a graça de Deus alcançou você, não alcançou elas. Toda vez que você olhar para uma condição pecaminosa de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa, e você achar que você é melhor, você está em pecado. Você ainda não entendeu o que é o cristianismo. São 11h25. Nós falamos das divisões. Depois do intervalo, se Deus assim o permitir, nós vamos falar dos dois últimos, que são bebedices e
glutonarias.
Obrigado, Rosângela. Interessante que este termo glutonaria, ele nem sempre tem a ver com alimentação. Nós vamos tratar disso depois do intervalo. Daqui a 15 minutos nós estaremos retornando, se Deus assim o permitir. Eu vou abrir daqui a 10 minutos para que você possa já ter o link, mas nós retornamos em nome de Jesus. Agradeço, você está comigo, Deus te abençoe.